A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Ao procurar o conflito com as CPIs, o presidente Lula insiste em criar uma frente de batalha que o contrapõe também à imprensa, à polícia e ao Ministério Público. O presidente voltou a insinuar que há denúncias de corrupção forjadas. Se tudo não passasse de denuncismo, o governo não teria sido obrigado a botar para fora tanta gente, em alguns casos gente muito graúda. Ontem, o senador Arthur Virgílio passou 20 minutos lendo a lista dos demitidos. O presidente busca sistematicamente um confronto com a mídia. Até que ponto se pode ver esse comportamento como democrático? São Francisco pede mais debate. É característica de regimes de opressão e situações extremas a greve de fome do bispo Dom Luiz Cápio às margens do São Francisco. É preocupante, seja qual for a posição que se tem a respeito da obra. Alimentar esse tipo de protesto é perigoso. Ignorá-lo poderia ser pior. A Folha de São Paulo noticia nesta quarta-feira, 5 de outubro, que o governo já aceita atrasar o início das obras para debater a revitalização do Rio reclamada pelo bispo. Em editorial, defende um diálogo mais amplo. O debate, como acontece com grande frequência no Brasil, ganhou a mídia de forma tardia, simplificadora, maniqueísta. Abriu-se caminho, por omissão, para gestos dramáticos e oportunismo político. É característico que o MST propõe agora um plebiscito sobre o tema do São Francisco. A esquerda petista segue. O MST trabalha na base do choque e do fato consumado. A mídia tem grande responsabilidade nessa deformação do diálogo, desse e de muitos outros temas, como a segurança pública e a venda de armas, a corrupção, a reforma política, os transgênicos, o aborto. A imprensa demorou a acordar no caso do Rio São Francisco. Mas hoje já se lê em alguns jornais um início de debate. Espera-se que tudo termine bem para o bispo e para o diálogo democrático no Brasil. Uma família duplamente massacrada. Heloísa Maia Sasaki, da família Ionecura, que teve 5 pessoas mortas numa chacina em São Paulo no dia 11 de setembro, escreve no Observatório da Imprensa Online um libelo contra a irresponsabilidade da mídia. Para se ter uma ideia do que foi a busca do sensacionalismo a qualquer preço, na noite da chacina, a família teve que mudar um sobrevivente de hospital porque os bandidos ainda estavam soltos e os sites do Terra e do Estado de São Paulo davam o nome do hospital. Heloísa relata que o Fantástico da TV Globo, não contente com isso, mostrou a cédula de identidade com fotografia dessa única testemunha do crime. O relato dela está no Observatório Online. Censurado. O jornalista Luiz Antônio Giron descreve no Observatório Online como tentou, durante a sexta-feira passada, esclarecer a jornalistas da Veja que devolveu, sem usar, um brinde da gravadora Warner distribuído com o novo CD da cantora Maria Rita. Quando conseguiu, lhe disseram que não havia mais possibilidade de mexer na página. A reportagem, um destampatório contra a cantora, o acusa de ter escrito matérias favoráveis ao CD para retribuir um iPod, aparelho que toca música em formato MP3, recebido de presente da gravadora. A carta capital havia falado do assunto 3 semanas antes, sem agredir ninguém. O comportamento antijornalístico da Veja foi tão flagrante que na mesma edição estão o artigo difamatório e a carta que o contesta, sem a frase, abre aspas, não fui ouvido por Veja, fecha aspas. Giron diz que a carta foi publicada exclusivamente como álibi da revista para evitar um processo judicial. Sem profundidade, o editor do Observatório da Imprensa Online, Luiz Egito, mostra como o noticiário de economia tende a se deixar conduzir pelo dia a dia do mercado financeiro.
A cobertura dos jornais sobre assuntos econômicos às vezes chega a ser engraçada. É um tal de sobe, dispara, despenca que parece não ter mais fim. Vejam este caso. Na quinta-feira passada, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento divulgou seu relatório do investimento mundial. O documento mostra que, em 2004, o Brasil ficou em décimo lugar entre os destinos mais atraentes para o investimento direto estrangeiro e em terceiro lugar na lista restrita aos países emergentes. O problema é que essa análise ocupa apenas 38% das 252 páginas do relatório. O grosso do documento dedica-se aos investimentos transnacionais em pesquisa e desenvolvimento. E, neste caso, o Brasil fica mal na fita, em 21º lugar. Mas isso a imprensa não destacou. Mais uma vez fica claro que a imprensa, leia-se editores e repórteres, deixa morrer grandes assuntos em pouco mais de 24 horas. Continuidade mesmo só a do noticiário financeiro. E dá-lhe bolsa que dispara, dólar que despenca, etc. e tal. Este é um dos assuntos do Observatório na Web.
Na fronteira, a mídia acompanha da maneira mais precária o aumento da imigração clandestina de brasileiros para os Estados Unidos. Hoje a Folha dá um panorama da imprensa, mas não da brasileira. Sintetiza reportagens da imprensa americana e do Financial Times, que é inglês. No Brasil, o problema ainda não sensibilizou. Este programa faz parte de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.